isso, nós vamos antecipar aqui a nossa entrevista ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Deputado, boa tarde. De início aqui na nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse sobre a questão da reeleição na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que tomou uma repercussão no sentido da PEC, da reeleição, toda essa amplitude que ganhou aí esse processo de escolha da mesa diretora na próxima eleição, que está distante, mas parece estar tão próximo, né? Foi antecipado já bastante aí. Boa tarde, presidente. E começando a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse então sobre essa questão da PEC e da reeleição. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os amigos e amigas de Campo Formoso e de todos os municípios que nos ouve nessa tarde de quarta-feira, 20 de dezembro, né, chegando ao final de mais um ano, o tempo passando muito rápido. Vamos aí bater um papo. Ô Macário, aqui no passado, alguns anos atrás, devido ao meu amigo particular Marcelo Nilo, que já era presidente pela quinta vez da Assembleia e tentou a sexta, então houve uma reação forte, não contra ele, mas contra ele querer se perpetuar no poder. É? Então foi apresentada uma emenda constitucional, uma PEC, que acabou com a reeleição aqui na casa, reeleição indefinida. Mas como hoje no Brasil quase todas as assembleias permitem a reeleição, então os colegas aqui querem retornar, através da votação, como determina a lei, a possibilidade da reeleição aqui na Assembleia. Às vezes ele diz que essa PEC é a PEC Adolfo Menezes. Não, é claro que pode me beneficiar, mas ela dá o direito a qualquer deputado, numa eleição, ser escolhido, né? Todo mundo tem o direito, pode pleitear, se tiver voto, eleito. Então foi dada entrada agora no mês de outubro. Como tem muitos projetos aqui na Assembleia e não tem tanta pressa, eu acredito que essa PEC só será votada na volta dos trabalhos. Nós não encerramos ainda, ainda estamos encerrando os trabalhos, mas acredito que agora no Natal a gente entre em recesso e deva votar em fevereiro. Então em fevereiro eu acredito em votação, precisa de 38 votos, que é a emenda constitucional. Existe a possibilidade de voltar, a possibilidade da reeleição aqui na casa. Eu sempre defendi, inclusive o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, apresentou esses dias um projeto que já existe em Brasília, né, há muitos anos tramita. Se dependesse de mim, nós teríamos uma eleição de 5 e 5 anos para todo mundo, sem direito à reeleição. Eu estou falando, claro, aí para os cargos executivos, presidente da República, governador e prefeito. E as assembleias também, cabe ao Congresso Nacional e às câmaras de vereadores botar um limite, porque quem faz as leis são os deputados e os senadores, mas infelizmente eles acabam não legislando e fica essa bagunça. Tem cidade aqui no interior da Bahia e várias no Brasil que o presidente da Câmara já é presidente pela sexta vez, que em Pernambuco já foi feita a eleição da Assembleia para 2025. Quer dizer, é uma bagunça. Em São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, o maior estado do Brasil, a maior economia, o presidente da Câmara de São Paulo já pela quinta vez eleito, e já para dormir, já para o futuro. Quer dizer, é uma bagunça completa, que cabe ao Congresso Nacional botar uma ordem nisso, e não bota, infelizmente, como tantas outras coisas que podia estar muito melhor no Brasil. Então, como não mudou, a regra é essa. Eu defendo 5 anos para prefeito, para governador, para presidente da República, porque a reeleição, e o Rodrigo Pacheco mostra isso, não fez bem ao Brasil, porque muitos, já sabendo que vão para a reeleição, deixam de tomar algumas medidas que sabem que são necessárias, mas pensando em perder voto, acaba não tomando. Então é muito ruim para o país, que quem acaba pagando a conta é a população. Mas essa é a realidade de hoje.
Uma hora, ou 12 horas e 48 minutos, nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes. Passar para o Marconi Nunes. Marconi.
Deputado, boa tarde. Sobre Brasília, também respira eleição e dois campo formosenses aliás, que foram votados em Campo Formoso, dois deputados. Antônio Brito, votado aqui em Campo Formoso, que é do seu partido, PSD, e Elmar Nascimento. Como é que o senhor vê essa disputa antecipada, sendo dois protagonistas aqui do município de Campo Formoso?
Olha, Brasília não para, né? Você vê que terminou a eleição ontem, né? Vamos chamar assim, tem um ano, aí já se fala em eleição municipal. É o que eu acabei de falar, eu acho um absurdo. Essas eleições custam bilhões, que quem paga é o povo, né? Quando poderia ser economizado e fazer uma eleição de 5 em 5 anos. Por quê? Antigamente se justificava que muitas localidades não têm energia. Hoje ainda tem muitas localidades que não têm energia, inclusive em Campo Formoso. Graças a Deus ele tem conseguido ainda, todas as semanas, todos os meses, colocar energia aí em várias localidades de Campo Formoso, ou casos ainda que não tem energia em pleno século XXI. Naquela época era muito pior. E naquela época também, infelizmente, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar, então não tinham como votar em tanto número ao mesmo tempo. Hoje não. Todo mundo, de qualquer idade, senhoras, mais velhas, pega uma tecla de celular aí e sabe digitar mais rápido do que a gente. Então eu tinha todas as condições de fazer uma eleição para todos os cargos ao mesmo tempo. Passava 4 anos trabalhando e deixava o último ano para fazer política. Então, Marconi, respondendo a sua pergunta, é uma eleição que ainda vai acontecer em 2025 e já falando só em eleição, tanto de Assembleia como da Câmara Federal. São dois que foram votados aí. A guerra em Brasília é muito grande, não dá para prever. São dois partidos muito grandes, não dá para prever o que é que vai acontecer. Até a Brasília é muita confusão, é muita gente, né? São 513 deputados, 81 senadores, não dá para saber. Muita imprensa todo dia gerando essas notas. Vamos ver o que é que acontece na hora certa.
Bom, nós estamos conversando aqui com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado estadual Adolfo Menezes. Deputado, para a gente fechar aqui na questão política e trazendo mais para a nossa região, como é que tem sido a articulação? Porque o senhor é uma liderança na região também e aí no Estado. Como é que tem sido a articulação para a escolha de uma eleição que está mais próxima, dos nomes que vão compor chapa para o Executivo no próximo ano?
Olha, primeiro nas cidades que eu tenho a honra de representar, fora Campo Formoso, hoje mesmo, eu estou aqui com o prefeito Cleivinho de Sobradinho e outros prefeitos. Esses aí eu converso, claro, dou opinião quando sou perguntado, quando me pede a opinião, mas normalmente eu não costumo dar palpite. Em Campo Formoso, porque, claro, sou diretamente ligado, depende muita coisa de mim, né? Está muito longe e perto, claro, a semana mesmo eu estava em Campo Formoso, é que às vezes não dá nem para ir na rua, porque toda hora tem gente lá em casa para atender, mas mantenho contato diariamente, a política não para, mas claro que a eleição em si, só depois das convenções em julho ainda de 2005, apesar de muitos queiram antecipar, né? Mas a hora é de trabalhar. Então a gente continua trabalhando muito forte. Eu não preciso dizer, o povo de Campo Formoso já conhece o meu estilo, já sabe que eu passo todos os dias aqui pensando no que eu posso fazer, quer dizer, no investimento que eu posso conseguir para melhorar a condição de vida da população, né, de outros municípios, e principalmente Campo Formoso, que a gente está falando agora. A gente sabe, eu tenho a honra de dizer, e eu repito sempre, que se eu deixasse ser político hoje, eu podia botar minha cabeça no travesseiro. O que eu fiz, a minha parte, eu fiz o que ninguém fez até hoje em Campo Formoso. O que eu digo que vou fazer, eu fiz. Tudo que eu prometi, eu cumpri. Hoje mesmo, estava previsto para eu lançar algumas grandes obras, mas teve um probleminha aqui no Diário Oficial. O Diário Oficial é onde saem os atos do governador determinando aquela obra, aquela licitação. Então, como eu gosto de falar sempre com a cópia do Diário Oficial, eu tinha solicitado essa entrevista para hoje, já com a perspectiva da gente ter o Diário Oficial, mas houve um probleminha, eu não suspendi, eu não pedi ao Zito para suspender a entrevista, porque também nós temos um Natal aí que eu vou aproveitar para falar. Mas seguramente, se Deus quiser, dentro de poucos dias ele está lançando essas obras e tem muita gente aí na expectativa. É o que eu estou feito, né? O dia inteiro. É um estresse muito grande, claro que eu não estou aqui reclamando, porque eu não estou obrigado aqui, pelo contrário. Eu que pedi às pessoas o apoio para ser deputado e me tornar presidente. Então, mas não é fácil. É, o dia todo são problemas e problemas e problemas. Daqui a pouco mesmo, nós vamos ter votações, deve estar votando o projeto dos cartórios da Bahia, que é uma confusão grande, uma cidade que é uma coisa, outra que é outra, Tribunal de Justiça que é outra. Aproveitar que eu vi o Marconi falando aí do Judiciário, né, da Justiça de Campo Formoso, que o presidente Nilson Castelo Branco, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, me ligou ontem, dizendo que Campo Formoso agora vai ter dois juízes titulares, porque fica essa confusão, o juiz morando fora, vai de vez em quando, o promotor a mesma coisa, e os processos se acumulando da população. Todos os tipos de processo, né? A gente às vezes pensa que só procura juiz em caso de delegacia, não. Tem problemas às vezes de herança, você tem problemas às vezes, deixa de receber um benefício, né? Você tem toda de auxílio, de pensão alimentícia, então a população busca a justiça e infelizmente não está sendo atendido pela falha do tribunal e não ter profissionais numa cidade do tamanho de Campo Formoso. Então, mais uma boa notícia para nossos amigos e amigas aí de Campo Formoso. Então, as coisas não param. E, se Deus quiser, aí nesse ano eu devo voltar, espero, para lançar, já com o Diário Oficial na mão, dessas obras que as pessoas estão na expectativa.
Mais uma vez, chamar Marconi Nunes. Marconi.
Deputado presidente da Assembleia Adolfo Menezes, estamos acompanhando alguns embates na Câmara de Vereadores de Campo Formoso, que inclusive terminou com a sessão extraordinária realizada ontem. E quanto aos discursos do presidente Bruno Medeiros fazendo cobranças à gestão municipal, o senhor, como liderança, já considera Bruno Medeiros do seu grupo, apesar que ninguém se declarou oficialmente?
Não, as coisas acontecerão a seu tempo. É claro que foram muitas promessas que não foram cumpridas, não só para o Eurico e para o Bruno, mas para milhares de pessoas aí nas últimas eleições, onde se prometeu tudo e o tempo já passou 3 anos, ninguém está vendo, né? Muitas promessas de tudo, então é natural que muitas pessoas acabam tomando outro rumo, mas nós nunca tratamos de que lado está, né? Até porque a eleição em si ainda faltam 10 meses. Na hora certa, a gente vai ver as peças de cada lado, né? Eu tenho, me passo que às vezes não tenho tempo de estar vendo a internet, o perfil, né, de cada um, o Instagram, mas eu tenho me passado e às vezes eu tenho visto discursos inflamados na Câmara. A Câmara de Campo Formoso é uma Câmara diferenciada. Aproveito para agradecer a todos os amigos vereadores que fazem parte da nossa bancada, né? O próprio Bruno, o João Pedro, o Adailton, a Ildinha, minha irmã, o Juraci, o Mael, né? O Arlivan, quer dizer, a todos os vereadores que compõem a Câmara de Campo Formoso. O importante é que haja o respeito. Você criticar, mostrar os erros da administração, é democracia, é uma coisa normal. Até para aqueles que estão ouvindo, é o papel do deputado, é o papel do vereador. Mas na hora certa, nós veremos. Não acredito, claro, eu não acredito. Nada é possível, mas não acredito que ele faça parte mais do grupo, não, pelo que já houve. Mas nós nunca tratamos de composição de chapa, está muito distante ainda.
12 horas e 58 minutos, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes Marconi.
Deputado, recentemente o governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com prefeitos, secretários do Estado da Bahia para destinar ações de enfrentamento à seca. Pelo seu intermédio, o que é que o senhor tem conquistado para Campo Formoso?
Olha, houve um certo atraso, eu até teci críticas à equipe do governo. Eu falei algumas vezes com o ministro Rui Costa, que é o braço direito do presidente Lula, todo mundo aí vê nas televisões todos os dias, dizendo, até porque os institutos, né, de meteorologia já tinham feito a previsão que nós iríamos ter seca. Então demoraram para agir. Mas só essa semana que passou foi que tomaram as medidas, quando, a meu ver, já era para ter sido tomada desde o mês de setembro, né? Porque muita gente perdendo os seus pequenos rebanhos, muita gente mesmo, inclusive aí na nossa Campo Formoso, nós temos a crise devastadora do sisal, né? Então, só essa semana que passou, o governo, junto ao governo federal, vai gastar aí quase R$1 bilhão no enfrentamento da seca, subsidiar, quer dizer, pagar para ter um preço menor da ração, do milho, né, para tentar salvar aí os pequenos rebanhos, né, de ovinos e caprinos, uma linha de 12 mil reais para os pequenos também, para ajudar de financiamento, quer dizer, limpezas, né, mas ainda está muito atrasado nessa parte, perfuração de poços, instalação, claro, em comunidades, não em propriedade particular, porque o Ministério Público não aceita. Algumas medidas já foram anunciadas, né? Mas no estado é muito pesado até começar, né? Porque você tem que fazer licitação, acaba atrasando. Por isso que eu fiz a crítica que essas medidas eram para ter sido tomadas desde setembro, porque já estavam aí funcionando. Então acaba ainda atrasando mais praticamente o ano já terminado.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Deputado, pegando esse gancho aí dessa questão seca, a gente sabe que, infelizmente, o senhor é nordestino, então nós somos. A gente sabe que é um problema que já se enfrenta há centenas de anos. Qual a solução que pode ser encontrada? Porque aí, é assim, tanto faz o governo federal, o governo do estado, como os municípios, às vezes tem situações paliativas, momentâneas, passageiras, é o que o senhor disse agora há pouco. Demorou muito para tomar essa decisão, no caso, uma decisão que era para ter sido tomada muito mais tempo, inclusive com a interferência, o pedido dos senhores. O que é que pode ser feito para mudar realmente essa situação, mudar este quadro, que o nordestino possa conviver com a seca, especialmente nós aqui que estamos nessa região norte do estado da Bahia, no semiárido, para convivência e situações de resolver definitivamente, porque todo ano acontece isso, especialmente desses fenômenos aí, a exemplo do El Niño.
Você está completamente certo, Macari. O que falta são homens e mulheres em Brasília, porque são eles que têm o poder, pela nossa Constituição, de fazer as leis, de mudar as leis, juntamente com os senadores. É claro que tem pessoas que pensam o Brasil, que pensam a Bahia, é claro que tem gente boa, mas infelizmente a maioria do Congresso não se importa, está em Brasília para defender interesses próprios, interesses corporativos, de empresas, não toma as medidas que têm de ser tomadas. Então, são muitos recursos jogados fora, muitos, né? Você vê, você tem um programa que através de emenda é concedido a associações, às vezes é uma retro ou algum equipamento, e se fizer hoje uma busca, muitos já venderam, quer dizer, que era fácil de coibir, bastava pegar por amostragem e fazer uma fiscalização com consequência, né, para aqueles que fizeram esse mal feito. Então é jogado bilhões fora, né? Eu digo isso porque dinheiro tem, não dá para fazer tudo de vez num país como o Brasil, mas dinheiro tem. Se lá em Brasília, repito, não estou dizendo todos, mas infelizmente não é a maioria que pensa o Brasil. Eu digo isso, como você falou, que nós vamos ter que conviver com a seca, porque isso não é uma coisa da agora, é uma coisa que é de meu avô, de meu bisavô, do seu, de todo mundo que está nos ouvindo. Outros países, como a Arábia Saudita, é deserto puro, eles têm que conviver com o deserto. Então, o que eu digo, nós estamos no São Francisco aí, que a água é jogada no mar, deságua no mar. Então tem projetos para fazer um canal, para jogar aí dentro do Salitre, não é? Mas não sai do papel. Você tem um novo agora, o Canal do Sertão, que é um canal que vai sair de Juazeiro, passando aí, margeando praticamente aí Flamengo, Jaguarari, entrando em Campo Formoso, passando em Bonfim, até Capim Grosso, e até São José. Mas quando é que vai ser feito? É isso que eu digo, porque não adianta, nós vivemos num clima semiárido, não vai mudar. E a preocupação que muitos não têm, com milhares de poços sendo perfurados, a gente rezar, né, que só Deus sabe, o que é que tem de lençol freático aí embaixo, porque vocês têm conhecimento que na região de Irecê, né, secaram os poços todos, né, a quantidade de poços que foram feitos naquela época, acabou não tendo mais água. Hoje a região de Irecê está sendo abastecida, graças a Deus, porque fizeram o canal ali do São Francisco de Barra para abastecer, porque no subsolo não tinha mais água. Eu soube esses dias, não sei se procede, que lá na região de Almeida, lá, que é São Tomé ali, que é um famoso divisa com Mirangaba, alguns produtores de cebola, de tomate, que vieram de Irecê, que captam uma quantidade absurda de água, né, que já deu uma baixada, alguns poços já baixaram. Então, é uma preocupação, é poço todo dia, e a gente não sabe até quando o lençol freático vai aguentar, mas aí já é outra história. Então, claro que tem projetos, né, para você, poderia, né, não só em Campo Formoso, mas em todos os municípios que passam por essa dificuldade todos os anos, você tinha como fazer esses canais, entendeu? O dinheiro tem, infelizmente é mal aproveitado e jogado fora.
Bom, 1h05, nós estamos conversando com o deputado estadual Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Marconi.
Deputado Adolfo, quando começam as obras para o fortalecimento hídrico da região do Baixio e Caraíbas, e a situação da adutora? O vereador João Pedro anunciou que Campo Formoso vai ter reforço com mais uma adutora. Como é que está o andamento com relação a esse aspecto da água em Campo Formoso?
É isso que eu falei há pouco. Eu gostaria, estava tudo certo para que nessa entrevista eu já lançasse essas outras obras. Mas não está parado. Nós já temos aí uma visilicitação. Está aqui minha mão, o 117. Quem estiver me ouvindo, que quiser ir no Diário Oficial, aviso de licitação 117 de 2023, da Embasa, né? Que agora no mês de dezembro já vai escolher a empresa para fazer outra adutora da barragem do Aipim aí para Campo Formoso. Para quê? Para que dê condição da gente levar água para essas outras localidades, conforme eu falei. E já está finalizando, era para ter saído no Diário Oficial hoje, que é a questão de Caraíba, né, que sofre com água, a questão da região de Baixio, Puxadeira, aquela região toda, e aquelas localidades vizinhas. Então, dentro desses dias, eu acredito, eu volto à rádio, pedi aí um espaço para já mostrar o Diário Oficial. Claro que não é obra de um dia para oito, mas já está andando que eu digo, a empresa já está sendo escolhida. É uma empresa que já vai fazer essa nova adutora, né, porque hoje nós não temos água suficiente. Campo Formoso é uma cidade que está em pleno crescimento. Você vê de Campo Formoso para Poço, praticamente está emendando, a tendência é emendar, com a quantidade de casas sendo construídas, de sítios, né? Por quê? Porque a adutora passa ali as margens da rodovia, e a tendência é essa, é o crescimento. Então, com essas novos milhares de consumidores que vão entrar, precisava de outra adutora para reforçar a sede, vamos dizer, que é onde deriva, é de onde sai a água que vai para a região de Socotó hoje, que vai para a região de Poços. Só para Poços é uma cidade, né? Foram essas construções novas. Mas nós estamos cuidando disso. Se Deus quiser, dentro de pouco tempo será uma realidade.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Deputado, a gente sabe que o senhor está com uma agenda corrida, hoje tem votação à tarde, enfim, tem uma série de de ações aí para agora à tarde na agenda desse final de ano. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, uma promessa que eu fiz para mim mesmo, de que todas as oportunidades que eu tivesse de conversar com os políticos, representantes aqui da nossa região, eu iria tocar em um ponto que eu sei que também é caro para o senhor, que é a questão educacional. É, a gente conversava recentemente com um representante do IBGE e ele disse que Campo Formoso nunca esteve numa situação tão boa quanto hoje politicamente em termos de representatividade. Tem o senhor, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Júnior Nascimento, seu colega aí de Assembleia, tem o deputado federal Elmar Nascimento, que hoje é uma das vozes em Brasília, muito importante, tem o deputado Antônio Brito, que foi votado, tem o Gabriel Nunes, que foi muito bem votado pelo seu grupo político aqui. E a gente sabe que a mola mestra, a mola propulsora de qualquer município é a educação. E ele chamava atenção hoje para a importância política que Campo Formoso tem e, claro, aproveitar esse momento político para pleitear aquele tão sonhado campus universitário, quer seja ele estadual ou federal. Ambos os grupos políticos aqui em Campo Formoso têm mostrado aí intervenção junto à Educação, Instituto Federal, pelo grupo do deputado Elmar Nascimento, o senhor com a escola, o Polivalente, Roberto Santos, reformado, ampliado aí, enfim. E outras instituições de ensino que a gente poderia falar dos dois grupos políticos. Mas o povo de Campo Formoso, a nossa sociedade, com centenas de estudantes morando fora, ou até milhares estudando fora no curso superior, está mais próximo do que nunca de sonhar com uma instituição de ensino superior aqui dentro do município de Campo Formoso?
Olha, aqui não depende só de vontade dos políticos, vamos dizer, da minha parte. Se dependesse, já tinha um campus aí da Univates. O problema é que os técnicos dizem que o Brasil não tem dinheiro, porque Campo Formoso nos merece muito, tem a população toda que merece, de jovens que querem estudar. Mas esse é o mesmo pedido para outros municípios, 417 municípios da Bahia. Então todos os municípios gostariam de ter o seu campus. É o que eles dizem, por exemplo, você tem um campus em Senhor do Bonfim, que ele conformou para Senhor do Bonfim, são 20 minutos, 25 minutos. É como se fosse um bairro aqui dentro de Salvador. Então o governo diz que não tem dinheiro para fazer. Porque aí Pindobaçu, tudo bem, para não ter político como tem hoje, vamos dizer, diretamente filho de Conformoso. Mas ia querer um campus lá em Pindobaçu. Aí daqui a pouco, né, Mirangaba já ia querer um campus, menor não, mas todo mundo ia querer. Miguel Camon ia querer, então Casa Nova ia querer, Remanso ia querer. Não dá para levar tudo, né? Foi uma vitória muito grande da região quando foi instalada a Univasf, aí Petrolina e Juazeiro, e com o campus em Senhor do Bonfim, mas não dá para fazer, não depende só da minha vontade. É como você falou, eu tenho contribuído, porque eu sei que a base de tudo é a educação, por isso que nós conseguimos. Eu tive a honra de levar o governador Rui Costa, já o governador Jerônimo, em Laje, para lá ser entregue o maior colégio de todo o interior de Campo Formoso. Já foi feita intervenção em São Tomé, com um grande colégio. Já foi feito, agora mesmo eu tive com o pessoal da Chiquara, que o colégio já está saturado, quer dizer, já está com a capacidade completa, que precisa ser feita uma nova ampliação, já estamos cuidando disso. O antigo Polivalente tem um colégio maravilhoso hoje aí, com piscina, auditório, refeitório, como nunca teve em Campo Formoso. Claro que a educação não só são professores, ou não só são instalações, tem um corpo todo de professores e funcionários que cabe ao governo, mas não é fácil. Você vê que o IFA aí, Campo Formoso, que me parece que desde 2012 que se fala, e foi terminado, salvo engano, no ano passado, me parece que não está funcionando ainda, né, para o que ele foi proposto. Eu soube que está funcionando, mas com alunos do antigo, da escola rural, alunos municipais. Então, para você ver da dificuldade. Então, não depende só da nossa vontade. É claro que a gente luta. Eu tenho o ministro Rui Costa lá, braço direito do presidente Lula, né, que está lá colado todos os dias no presidente Lula, que coordena todos os ministros, que eu estou dizendo, vocês veem na televisão todo dia, e que eu estou lutando, já falei algumas vezes, eu já não ia nem falar agora nessa entrevista, que é uma estrada também que vai ser a redenção de Campo Formoso e da região, uma estrada prioritária para o Nordeste, que é essa 122 que sai de Juazeiro, corta ali o Salitre, Beijão da Caatinga, São Tomé, Orolândia, América Dourada, indo até Figueirópolis, em Tocantins, que já está sendo feito o levantamento, é porque essas obras, ainda mais uma dessas, é uma obra de milhões, né, tem todo o licenciamento ambiental, pelas exigências dos órgãos ambientais, uma área que tem muitas cavernas, quer dizer, tudo isso aqui, o meu dia é lutando. Alô?
Alô? Só pode falar, deputado, estamos ouvindo.
Não, porque fugiu um pouco, eu pensei que tinha caído.
Estamos ouvindo.
A energia. Então, o meu dia é isso. Eu acabo ficando estressado, né, porque eu quero que as coisas aconteçam. E tem toda a burocracia do Estado. Eu ligo praticamente toda semana para o ministro Rui Costa. Rui Costa, que dá 122, a gente tem de fazer. E vamos lutar também, claro.
Ô, deputado,
você falou da universidade. É uma luta, mas a resposta que a gente tem tido de não ter sido levado para Campo Formoso é porque eles acham que Campo Formoso está muito próximo de Bonfim.
Deputado,
o governo federal não tinha professores nem condição de abrir outro concurso no momento.
Deputado,
para adotar. Vou lhe responder, Marcos. Uhum. Calma, deixa eu concluir. Essa desejo nosso aí de um campus de universidade federal.
Bom, já estamos finalizando, eu gostaria que o senhor falasse quando a Ciretran de Campo Formoso, que foi recentemente criada em Campo Formoso, vai funcionar na prática.
Olha, para você ver, então, você até me lembrou, Marconi, como ele não para de trabalhar. Campo Formoso, há pouco tempo, quem precisava de tratar de algum documento de veículo, carteira de motorista, alguma coisa ligada a veículo, tinha ele para o senhor do Bonfim. A gente tinha um Retran em Campo Formoso, que era limitado, e hoje a gente tem uma Ciretran. Uma Ciretran, quer dizer, não precisa de nada mais ir para o senhor do Bonfim, dando conforto às pessoas, às milhares de pessoas que procuram, né, daí de Campo Formoso. Mas, infelizmente, como eu digo, o Estado é muito demorado para acontecer as coisas. A Ciretran foi criada, mas o ponto onde funciona hoje, lá no Centro Cultural, lá no bairro Centro Cultural, é muito pequeno, não tem condições nem de dar conforto aos funcionários e às pessoas que procurarem a Ciretran. Então, já veio o registro fotográfico de outras instalações aí de Campo Formoso, para a Secretaria de Administração, que é quem é superior, quem manda no Detran, vamos dizer assim. Eu já falei com o secretário Adelvino, mostrei através das fotos que eu pedi que mandasse, do ponto atual, que não tem a menor condição de funcionar o Ciretran, e outros pontos que foram oferecidos, para ver se o mais breve possível o Estado autoriza o contrato, é uma burocracia muito grande, para dar conforto a todo mundo, tanto as pessoas que procuram no dia a dia o Ciretran, como os próprios funcionários. Então, Marconi, eu acredito que não demorará.
Ok, deputado, nós queremos agradecer então ao senhor pela participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Menezes. Muito obrigado.
Eu gostaria só, para concluir, desejar um Feliz Natal a todos os baianos, né, a todos os brasileiros, a todos os amigos de Campo Formoso e amigos dos municípios que nos ouvem, né? Não tem um tempo, não dá, o tempo é curto, falar no nome de todos: Antônio Gonçalves, Pinalva Sul, Miragá, Vandurinha, Bonfim, tantos, né? Mas eu se sinto todos abraçados, um feliz 2024, se eu não voltar para dar entrevista ainda esse ano, com muita saúde, com muita paz e prosperidade a todos. Um forte abraço a todos os amigos e amigas. Obrigado a vocês.
Ok, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado estadual Adolfo Menezes.